Boa noite, na 24 e na TSF. Esta é mais uma Circulatura do Quadrado, um programa de debate com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, que hoje querem refletir sobre teletrabalho e desigualdades, porque nem todos perderam rendimentos com a pandemia, e sobre a ideia de um novo imposto que ajudasse precisamente a combater essas desigualdades. Isto deixando para a segunda parte os sinais de que o Presidente da República quer reforçar a vigilância das opções que o Governo toma. Hoje começa Lobo Xavier, a quem pergunto se um novo imposto pode ser uma boa resposta para as desigualdades da pandemia, precisamente.
Não, acho uma ideia um bocadinho absurda, embora não seja motivo para crucificar a Susana Peralta. Absurda, sobretudo, se tomada à letra. O que é que acontece? Em primeiro lugar, eu sou contra estas reações pavlovianas, que há à esquerda, mas também às vezes há à direita, de que sempre que há um problema, ou sempre que mergulham num problema da sociedade portuguesa, que já existe há muito tempo, acham que um imposto pode resolver as coisas. Realmente a Susana Peralta conduziu um estudo que envolveu a Universidade Nova e que foi patrocinado pela Fundação La Caixa, um estudo muito interessante que eu aliás tenho para vos dar depois fisicamente, um estudo muito interessante que mergulhou sobre as situações da desigualdade em Portugal. Mas essas situações têm de ser corrigidas, aliás, uma das referências do discurso do Presidente, mas não é, em primeiro lugar, não acho que seja com um imposto, já explico porquê, e em segundo lugar, não acho que a distinção teletrabalho ou trabalho presencial seja operacional para fazer qualquer correção social em Portugal. Não acho, e não acho porquê. Bom, não acho porque o teletrabalho, onde realmente talvez 27% da população portuguesa está hoje envolvida, quando muito é uma expressão da desigualdade, ou da desigualdade dos rendimentos, ou da desigualdade dos salários. Quer dizer, é possível dizer-se que as pessoas que estão no teletrabalho, ou que podem trabalhar através de casa por meios digitais, é possível dizer que essas pessoas, em geral, são as que mais qualificadas e as que ganham mais. Mas não é por causa do teletrabalho que elas são protegidas. Aliás, há casos conhecidos e situações muito, muito diversas de grande sofrimento no teletrabalho, porque ninguém faz ideia do que é o teletrabalho em casas pequenas, com poucas condições, com crianças em casa, etc, etc. Portanto, o teletrabalho não é operacional para introduzir qualquer correção, nomeadamente, especialmente através de um imposto. A distinção entre presencial e teletrabalho não é operacional. O que é operacional é talvez nós percebermos, em primeiro lugar, antes de saber se deve haver um imposto, quem é que perdeu, quem é que perde com a pandemia. Isso está relativamente identificado. Quando pensamos em pessoas, as pessoas que perderam com a pandemia são, sobretudo, as pessoas que pertencem ao mundo dos chamados custos variáveis das empresas. São os trabalhadores que não tinham contratos definitivos e que, sempre que há uma necessidade de flexibilidade ou de encolher, são eles os primeiros a ser despedidos. Trabalhadores que muitas vezes não têm subsídios de desemprego adequados à sua remuneração ordinária, porque a sua remuneração é composta de várias parcelas que depois não entram para o cálculo do subsídio de desemprego. São também trabalhadores, prestadores de serviços individuais, a quem é fácil dizer que amanhã não venha, não apareça cá nos próximos meses, e portanto, e são trabalhadores de setores que foram obrigados a fechar por determinação do Governo, no caso da restauração, ou que perderam a procura, onde as empresas perderam a procura. E aí, como no caso do turismo em geral, aí as pessoas são apoiadas por os mecanismos de layoff e outros congéneres. Portanto, há realmente pessoas que perderam rendimento. Empresários, não só trabalhadores, empresários, mas estamos longe de poder captar esse conjunto de pessoas que perderam rendimento e que têm de ser protegidas e, portanto, estão numa situação especialmente difícil com a distinção entre teletrabalho e trabalho presencial. Há 30% dos trabalhadores portugueses estão a trabalhar presencialmente, mantendo as suas atividades. Mas há razão para dizer que os trabalhadores da distribuição, do retalho alimentar, dos serviços essenciais, estão em melhores condições ou estão melhores ou piores do que os trabalhadores do teletrabalho. Não é possível dizer. Portanto, o que existe... Não vale a pena inventar impostos para a engenharia social. Existe um critério para corrigir as desigualdades e para repartir os encargos do Estado, que é o rendimento. E esse rendimento é que deve ser o critério. Bom, eu nesse sentido perceberia melhor uma lógica deste tipo. Se nós formos ver o que diz a União Europeia, mesmo aos países endividados como Portugal, é que os Estados, os governos, devem continuar a gastar e a apoiar. Portugal até não gasta muito, acho que é o terceiro que gasta menos nessa matéria, portanto, devia ser o último a pensar em novos impostos, porque gasta pouco. E a própria União Europeia ortodoxa, como o Sr. Dombrovskis, diz que mesmo esses com dívidas pesadas devem continuar a gastar. Se eu for agora lançar novos impostos extraordinários, eu estou a ter uma ideia contraciclo e contraproducente, porque a ideia é justamente não retirar dinheiro da atividade económica. Talvez mais tarde, se o Carlos me perguntar, mas isto, esta fatura não há de ser paga um dia? Sim, provavelmente. E o melhor é pensar que, provavelmente, com impostos. Mas nessa altura se verá se o critério que temos para a repartição dos encargos, que é o do rendimento com taxas progressivas, é suficientemente justo ou não. Eu, nessa medida... Para terminar, Carlos, eu compreendia melhor uma lógica do professor Daniel Bessa, uma declaração do professor Daniel Bessa logo no princípio da pandemia, em que ele dizia que quando for preciso lançar a fatura para pagar a pandemia, o melhor será olhar primeiro para os que mantêm ou mesmo aumentam o rendimento. No sentido, sempre à base do rendimento e no sentido de verificar... ou de exigir uma sobretaxa sobre aqueles que ganharam ou conseguiram ficar imunes à pandemia. Mas isso sempre com um imposto sobre o rendimento e não distinguindo quem trabalha em casa de quem trabalha presencialmente. Mesmo isso seria um critério de difícil operacionalização. O melhor é concentrar-nos em administrar bem os dinheiros e os dinheiros públicos e os dinheiros europeus que aí vêm, e não começarmos já a pensar em impostos de engenharia social. Os problemas da desigualdade do rendimento e da pobreza existem, mas eu tenho muito mais confiança na despesa pública, nas prestações não contributivas, em ajudas do tipo daquelas que, enfim, um bocado timidamente existem em Portugal, do que em novos impostos sobre, digamos assim, os privilegiados.
Mas Chico Pereira, o que diz?
Eu não estou em desacordo com o essencial do que disse o Lobo Xavier, mas gostaria de falar de outro aspecto que é relevante sobre esta proposta. Ela tem origem numa tomada de posição de uma economista e posteriormente numa retificação em relação a alguns termos e uma maneira de apresentar inicial, que já tem a ver com as reações. E as reações é que são interessantes para acrescentar e não propriamente para repetir o que disse o Lobo Xavier, que sobre esta matéria diz muito melhor do que eu. Que é o seguinte, como nós estamos numa fase de grande radicalização política e numa fase de tribalismo, eu, por exemplo, que nunca gosto de utilizar a dicotomia esquerda e direita, hoje estou mais à vontade se não disser direita, mas a tribo da direita, que não é propriamente a mesma coisa. E o que aconteceu foi que a expressão que ela utilizou, que aliás ainda não vi aqui ninguém referir, a burguesia do teletrabalho. E essa expressão foi bem recebida por um conjunto de gente da tribo da direita, a quem a expressão burguesia devia imediatamente colocar os cabelos em pé, mas não colocou. E porquê é que não colocou? Porque a burguesia do teletrabalho eram essencialmente os funcionários públicos. Ou seja, a interpretação que foi dada aos privilegiados da burguesia do teletrabalho é essencialmente os funcionários públicos. E a fronda contra os funcionários públicos, que é uma fronda que caracteriza hoje essencialmente esta tribo da direita, que basta esfregar um bocado, raspar um bocado e ver logo a história dos funcionários públicos como os grandes privilegiados em Portugal. Eu não digo que não haja situações de privilégio na função pública, mas garanto-vos que há muito mais situações de privilégio em outros setores, em outros burgueses que não os burgueses de teletrabalho. Por isso, de facto, a proposta foi bem contrariamente ao que se podia esperar, porque se trata, no fundo, de uma proposta de um novo imposto. Ela foi bem recebida por esta tribo da direita. E é bem recebida exatamente porque ela parece ter como alvo aquilo que eles próprios consideram os privilegiados, que são a função pública. Qual é o problema desta questão? A pandemia não cria novas desigualdades, ou pelo menos, essencialmente, não cria novas desigualdades, agrava as anteriores. E o problema é que as anteriores nunca foram verdadeiramente combatidas. Elas sofreram um agravamento nos últimos 10 anos, se quisermos. O governo do Partido Socialista, com um ou outro subsídio, mitigou algumas das características da pobreza, mas não resolveu o problema de fundo da desigualdade e, acima de tudo, do desenvolvimento e do crescimento da desigualdade entre quem ganha mais e quem ganha muito pouco. E essa desigualdade, que em Portugal é grande, é um dos fatores mais complicados para fazer políticas de toda a natureza, de impostos, de políticas públicas, porque essa desigualdade está inscrita numa sociedade que de facto é muito desigual. Repare como é que foi a discussão. Agora, a burguesia do teletrabalho, igual, não digo que é o que ela tenha dito, igual funcionários públicos. Mas, por exemplo, eu já disse isso num programa e gostava de dizer de novo quantas empresas continuaram a funcionar normalmente. Eu conheço zonas do país, conheço diretamente zonas do país, por exemplo, é que o agravamento da pandemia se deu ao facto de haver fábricas a trabalhar. Viram alguma notícia dessas? Eu admito que quem é especialista sabe isso. E, ao mesmo tempo, também compreende a dificuldade de parar determinado tipo de fábricas que eram vitais, por exemplo, aos fornecimentos alimentares. Eu percebo isso. Mas o que eu não percebo é o escrutínio dos média. Porque o escrutínio dos média devia também falar dessas coisas. E qual é o país que nunca parou? Não foram só os funcionários públicos que foram para o teletrabalho. Há um número significativo de empresas que continuaram a laborar. E mais, e algumas dessas empresas tiveram muito pouco cuidado pela saúde dos seus trabalhadores. Quando vai lá à inspeção do trabalho para ver, normalmente o que encontra são situações de abuso da posição patronal e de falta de cuidado com a situação dos trabalhadores. E repare, vá à imprensa económica em Portugal. Quantos artigos existem sobre as condições de trabalho? É suposto que uma economia, portanto, imprensa económica, que uma economia tem duas partes. Tem os empresários, agora já não se pode chamar patrões, e tem os colaboradores, que já não se podem chamar operários, nem trabalhadores. São eufemismos orwellianos típicos desta época. E o que é que acontece? Acontece que, objetivamente, não há escrutínio. E é possível, portanto, alguém escrever sobre a burguesia de teletrabalho, alguém interpretar como burguesia de teletrabalho são os funcionários públicos, os grandes privilegiados desta crise, e, no entanto, continua a haver muitos outros privilegiados que os seus rendimentos não só não foram afetados, como melhoraram. Eu estou de acordo que o grande critério é o rendimento, mas é preciso garantir que todo o rendimento seja fiscalmente verificado, porque há muito rendimento que não entra, porque há fraude, porque há dinheiro que vai para o estrangeiro, porque há muita atividade que não é sujeita aos impostos que devia. Aliás, um dos problemas de justiça nesta crise foi muita gente, como não declarava aquilo que efetivamente recebia, quando havia apoios estatais, esses apoios estatais eram mínimos, porque eram perante a contabilidade virtual e não perante a contabilidade real. A minha queixa, como eu acho, só para terminar, Carlos, Como eu acho que há um contínuo entre a política e a comunicação social, eu discuto as duas nesse contínuo. E esse contínuo mostra que o que é ocultado ou o que não é tratado depois condiciona. Não só tem origem em um conjunto de mitos e interiorizações que nos últimos anos entraram nos média, mesmo à esquerda, e acaba por afetar a nossa percepção do que acontece em Portugal. As pessoas têm a ideia que há uma parte do país que está a trabalhar. Esteve sempre a trabalhar. Não estou a dizer que é mau. Estou a dizer que isso deve ser ponderado apenas contra a percepção do jornalismo, que é muito urbana e é muito time-out. Não é? É muito o mundo do time-out, que é igual, aliás, à percepção das jotas também.
Vale a pena ponderar...
As jotas é para...
Era para mim.
Não, as jotas é para as jotas em geral, porque a maioria dos jornalistas, estagiários e aquela mão de obra mais barata que os jornais...
Há uma parte do país que
os jornais
não parou.
Não têm a mínima sensibilidade.
Há uma parte do país que não parou. Olha,
porque vive no mundo fechado.
Nunca parou. Algumas fábricas nunca pararam.
Uma fábrica.
Vale a pena ponderar um novo imposto para combater as desigualdades?
Não, mas eu antes de... Eu respondo já que não e já lá vou e explico porquê. Mas eu gostava de levantar aqui quatro questões que esta discussão tem suscitado, primeiro pela economista, depois pelas reações todas que teve. Em primeiro lugar, eu julgo que em momentos de crise é preciso mesmo ter muito cuidado para não provocar fraturas e divisões desnecessárias na sociedade. E este... Para além de achar que está mal aplicado o conceito da burguesia do teletrabalho, não vou explicá-lo agora, acho que criou uma divisão entre os privilegiados e os oprimidos, entre os ricos e os mais pobres, e é outra vez uma ideia de pôr portugueses contra portugueses que eu devo dizer que fico logo aflita quando defendo que deve haver cada vez mais coesão social e por isso o Estado e o Estado Social forte tem que dar resposta no combate às desigualdades. Em segundo lugar, esta ideia de criar um novo imposto, na última crise nós tivemos essa experiência também. Foi a criação, por exemplo, vou dar um exemplo, da sobretaxa do IRS, que felizmente foi gradualmente eliminada e que está eliminada, em nome da necessidade de todos pagarmos a crise. E é bom nós termos também a noção, há pouco o Lobo Xavier aflorou isso, mas com sublinhar, infelizmente... Em Portugal, apesar do esforço que tem sido feito ao longo dos anos e nos últimos anos em particular, no aumento do salário mínimo para que haja uma melhoria dos salários, nós somos um país com salários baixos. Com salários baixos. Isso faz com que cerca de 46%, quase 50% da população portuguesa, devido a esses salários baixos, não paguem IRS. Estão isentos de pagar IRS. E por isso mesmo, quando se fala em criar mais um imposto, está-se a descurar esta realidade, podemos dizer, é uma desigualdade, porque os salários são baixos e temos que combater essa realidade, mas a verdade é que aquilo a que se referem neste novo imposto é essencialmente, e que consideram os privilegiados, é essencialmente uma classe média que já na anterior crise foi muito fustigada e foi o alvo até das medidas fiscais e que hoje paga grande parte dos serviços públicos, com os seus impostos, que depois é compensado com umas deduções na saúde ou umas deduções na educação. Mas eu julgo que vale a pena, antes de pensar em novos impostos e ainda por cima darem um nome pomposo de imposto solidário, que isto também é uma desigualdade que não vem da pandemia, que tem tentado ser corrigida. E o que é que eu acho que deve acontecer em vez de criação de novos impostos? É que esta classe média também, além de os salários baixos terem que subir, é a ideia de que nós temos que caminhar para uma revisão dos escalões do IRS, que de resto estava previsto para ser neste orçamento para 2021, que não pode ser feito fruto da pandemia, mas que no futuro tem que ser equacionado para nós sabermos como é que equilibramos esta política dos rendimentos e de quanto é que pagamos.
Só que, Ana, antes da pandemia... A dinâmica parecia favorável ao aumento dos rendimentos que ficavam depois do pagamento de impostos por via das mudanças dos escalões.
Certo.
O António, ao trazer a palavra futuro, associou-a à ideia de que um dia vai ser preciso pagar, o que significa uma dinâmica contrária.
Como eu não terminei o meu raciocínio, posso neste momento dizer... O que é que eu acho? Na realidade eu quero os quatro pontos, eu só tinha ido a três, e portanto frisar este terceiro ponto de quem paga mais impostos já hoje em Portugal e a ideia de que, infelizmente, por termos os salários mais baixos, há uma parte muito significativa da população que não pode, que não paga, que está isento de IRS, precisamente pelos baixos rendimentos que tem. E o quarto ponto é como é que nós combatemos as desigualdades. E aí eu acho que há várias frentes. Por um lado, eu tenho defendido sempre e continuarei a defender as respostas de um Estado social forte. Há pouco, ou Pacheco Pereira ou António Lopes Xavier dizia, porque há pessoas que nem sequer tinham rendimentos ou os falsos rendimentos que eram declarados e por isso ficaram sem proteção social. Por isso é que foi preciso criar um regime específico para sócios-gerentes de pequenas e médias empresas, porque não havia como receberem dinheiro do Estado e ajuda do Estado para enfrentar esta pandemia. Por isso é que foi criada uma nova prestação social, sobretudo porque se percebeu que no setor da cultura muitas das pessoas ficaram sem rigorosamente nada e era preciso uma qualquer proteção, e isso foi, é obra do... Não é preciso aumentar impostos, é preciso, é uma resposta do Estado. O mesmo é dizer em termos de respostas para o setor económico, que também já aqui falámos. Dir-me-ão, é insuficiente, podíamos ter gasto mais, mas nós não somos de facto um país rico e felizmente temos conseguido responder, o Estado tem conseguido responder de alguma maneira a esta crise, que podia ser ainda maior se não tivesse havido estas respostas e se tivesse havido, sim, aumentos de impostos. E por outro lado, eu acho que não vale a pena falar se é bazuca, vai ser bazuca, se é uma grande varinha mágica. Acho uma coisa, o que está consagrado no PRR, eu sei que me é uma questão cara, mas tinha que falar sobre ela, se nós queremos combater as desigualdades estruturais, que estou de acordo com o Pacheco Pereira, que não foi esta pandemia que criou novas desigualdades. Elas agravaram-se, as que já existiam. Eu não tenho aqui os dados para rebater a afirmação do Pacheco Pereira há pouco, mas tenho memória que em 2019 o índice de pobreza tinha baixado significativamente, o nível de pobreza tinha baixado significativamente, com um problema...
Mas isso não é o único indicador que faz desigualdade.
Claro que não, mas estou-lhe a dizer, no que diz respeito à pobreza, por exemplo, ou no que diz respeito ao aumento dos rendimentos, ainda que eu volte a frisar que os salários são baixos, quer no salário mínimo nacional, que foi aumentando sucessivamente, quer no salário médio. E por isso eu espero que o PRR venha a ser bem utilizado para combater estas debilidades, vulnerabilidades e fragilidades que nós temos, desde logo das qualificações. A minha grande preocupação no dia de hoje é como é que a escola online vai conseguir superar as desigualdades reais que ela vai deixar nestes meses de ensino à distância, ou por falta de condições, também já falámos aqui, ou porque as crianças em casa não têm o mesmo acompanhamento de pais para pais, ou porque vão perder-se muitas aprendizagens e também competências sociais. E, portanto, acho que temos que responder à questão das qualificações, seja com um programa de escola de verão, seja com um reforço das componentes letivas, mas é preciso que a escola responda. É preciso combater a exclusão social, a pobreza, tudo isso, e espero que este PRR possa responder a isso e não quero demorar mais. Há dois instrumentos financeiros que, sob a presidência portuguesa agora da União Europeia, estão em discussão e que vale a pena referir, para irmos buscar fontes de receita também para a União Europeia e para os Estados-membros, que é, aí sim, voltarmos à discussão de 2008 da taxa Tobin para as transações financeiras. E acho que vale a pena que essa discussão seja feita e que nós possamos caminhar para aí e, com isso, recuperar dinheiro a quem realmente o tem. E, por outro lado, alguém dizia aqui há pouco, as fugas ao fisco também, que o relatório que foi discutido esta semana, de resto, no Parlamento Europeu, country by country, que significa combate à evasão e à fraude fiscais, porque é absolutamente essencial que esta fraude, que este combate seja feito para que nós possamos ter aqui também maior justiça fiscal e, sobretudo, que todos paguem em função daquilo que recebem e que não haja fugas a isso. Tudo isto para dizer, não sei se a ideia é absurda, esdrúxula, o que for. Eu discordo em absoluto da ideia de um imposto, ainda por cima com o nome pomposo, de imposto solidário, para dizer que estamos muito preocupados com o combate às desigualdades, porque não acho que é por aí que nós combatamos as desigualdades, é por muito mais coisas.
Não, era isso, é engraçado, a esquerda contra o imposto e a direita a favor. Não,
o que é estranho.
Não, a direita, não, a direita sou eu estou ao centro.
Eu acho que nós devemos... Não. Eu acho que nós devemos pagar os impostos para ter um Estado social forte e para termos os serviços públicos. Agora, não me expliquem que, para combater as desigualdades,
é vulgata,
da forma como foi explicado, acho que é completamente disparatada, e é uma ideia que parece ser muito bonita, mas que não traz benefício nenhum. E há muita coisa para fazer no combate às desigualdades que não passa pelo imposto.
António?
Não, só queria acrescentar que, bom, em Portugal existe um certo mito de que é possível, com o IRS, fazer muito mais, torná-lo muito mais progressivo e torná-lo muito mais redistributivo por causa dessa progressividade. É um mito. Porquê é que é um mito? Uma das razões, a Ana Catarina revelou, o imposto é muito progressivo. Quando retira dos pagadores metade, não é metade dos trabalhadores, é metade dos portugueses, de facto é só a outra metade que tem de pagar. E a outra metade, em Portugal, arranca para taxas já muito elevadas, é muito fácil um rendimento médio, somado com os descontos para a Segurança Social, atingir taxas efetivas de 40%. É muito fácil. Ficaríamos espantados. E, portanto, a capacidade de um sistema assente sobre salários, em geral, médios, baixos, a capacidade disto de gerar mais receitas para o Estado fazer redistribuição ou de haver alguma vantagem social na aproximação dos rendimentos disponíveis é uma ilusão. O principal problema, nós andamos é a querer aumentar salários, quer dizer, se há uma diferença entre mim e a Susana, que não é justo até, mas até é como dizer, entre realmente aquilo que eu preferia e a ideia que lhe é atribuída, que é de uma espécie de uma troika benévola, porque vem da esquerda, a diferença é que é preciso é aumentar os salários, a pressão para o aumento do rendimento do salário mínimo. A pressão para as qualificações, o aumento das qualificações, a atenção pelo que é preciso fazer na transição digital são muito mais importantes para a desigualdade do que apanhar meia dúzia de milhares de contribuintes e agravar-lhes a taxa do imposto, que já é. Já tem níveis de taxas efetivas muito altas. Mas não vamos agora também estar aqui numa paz completa. Uma paz podre.
Está a estranhar.
O tema, se nós saímos deste terreno de como corrigir as desigualdades, se com despesas que são impostas, se vamos mergulhar no tema dos privilégios e daqueles que têm uma situação melhor na pandemia, bom, de facto, Pacheco Pereira, não há dúvida que os trabalhadores da função pública estão em melhores condições.
Sim.
Estão em melhores condições para enfrentar a pandemia, porque, olha, o problema deles nem é o teletrabalho, é simplesmente terem o ordenado ao fim do mês, quer trabalhem, quer não trabalhem. Eu não estou a dizer que, em geral, não trabalham, estou a dizer, como na maior parte dos casos da função pública, o teletrabalho não funciona, como você imagina, porque não há computadores portáteis para dar às pessoas, nem não há para as escolas, para o governo dar às escolas, quanto mais agora para dar aos funcionários públicos, portanto, não existe teletrabalho. E, portanto, os funcionários públicos, em geral, o que está a acontecer em muitos níveis, não é só em níveis baixos, é em níveis altos também, é não trabalham e têm o salário ao fim do mês. Quando nos viramos para um pequeno prestador de serviços precário, como se diz, ou um trabalhador que perdeu o emprego e tem um mau subsídio de desemprego, ou para um empresário da restauração, ele tem que achar que há um privilégio. E ainda por cima, o trabalhador da função pública não tem que ir aos hospitais públicos, pôr-se na fila e nas esperas para as cirurgias, esperas que vão já em números loucos e para as consultas, porque pode ir ao setor privado porque tem a ADSE. É muito difícil. O Pacheco Pereira pode dizer tudo o que quiser, algumas coisas eu até concordo. Por exemplo, que a função pública teve durante muito tempo um efeito de correção social e também de atenuação. Com certeza, mas agora não vamos também iludir as coisas. Na pandemia, os funcionários públicos são os privilegiados. Sobretudo se os comparamos.
Se os
comparamos.
Os médicos.
Sim, também. Os quantos médicos estão em casa? É que, vamos lá ver, eu tenho um grande apreço pela classe médica, mas quando estamos a comentar, e estou muito grato aos da frente médica de combate ao Covid. Mas Ana Catarina sabe quantos médicos estão em casa sem trabalhar. É que isso...
Não podemos generalizar.
E, portanto, em geral, transversalmente na função pública, há milhares, dezenas e dezenas, centenas de milhares de pessoas que estão em casa sem trabalhar ou que foram afastadas por qualquer razão, com certeza, pelas chefias e pelas imposições do governo, estão em casa sem trabalhar e ganham dinheiro e têm ADSE e bons hospitais privados. Não iludamos isto. Isto no quadro da pandemia é um privilégio. Não, é um privilégio.
Porque a palavra
não, eu posso usar outra.
A palavra privilégio
não são atingidos.
É que se usar outra, chega lá. A palavra privilégio significa que há, de alguma maneira, uma espécie de nobreza.
Não, não, isso não.
Com privilégios na sociedade.
Isso não, até porque eu não queria ser funcionário público.
Claro, e, portanto, você também não precisa de ser funcionário
sim,
público.
Sim, está bem, eu sei, mas eu não acho que... Não vou agora dizer que há uma classe
dourada.
Não é isso que eu estou a dizer.
O problema é a palavra privilégio, que tem um inconveniente muito considerável, que é, levam-nos a ver um grupo de pessoas a maioria das quais não tem privilégio nenhum.
Nenhum.
E se foi atirada para ficar em casa, foi atirada para ficar em casa pelo mesmo mecanismo que muitos outros foram.
Eu já
agora,
sei.
O que isso esconde é os privilégios. Isso esconde, quer dizer, falar de privilégios a pretexto da função pública significa não falar de privilégios em relação a um conjunto de pessoas que não é grande, mas que manda neste país.
Mas eu falo disso
mas
à vontade.
Mas que manda neste país.
Eu,
não, espera aí, mas que manda neste país.
Não.
Manda na economia, manda no governo,
não, sim,
manda
senhor, isso,
na
com
comunicação
certeza.
Social.
Sim,
manda.
A maçonaria, os patrões,
mas
tudo isso. Não quer dizer...
Da maçonaria. Eu várias vezes já me referi em Portugal, quando se pergunta quem manda, a um círculo de poder que é transversal, ou seja, tem gente de todos os partidos, e esse círculo de poder tem, em primeiro lugar, muito mais informação do que a maioria das pessoas, porque tem acesso à informação, seja pela banca, seja pelo exercício de cargos políticos, seja pela especialização das suas funções. E esse círculo de poder tem uma enorme capacidade de decisão, porque tem direito de veto sobre quem entra dentro dele ou não entra.
Mas tem, eu tem direito isso é de escolha. Para mim, mas o que é que isso
não,
tem a ver com a história
não
da pandemia?
Ouça.
Eu invoco a defesa do
António. Ouça.
Eu ouço completo.
Eu não pretendo ser para si, mas é evidente que você encaixa lá.
Sim, mas não,
mas ouça,
não é o
mas
tema.
Mas ouça, mas eu também não posso falar disso com receio de que você se sinta encaixado.
Não, fala à vontade. Fala à vontade. Eu qualquer dia arranjo.
Não, eu digo isto sem assinte
e para concluir,
pessoal. E este grupo de pessoas, que é o que decide as coisas mais importantes neste país, porque, na verdade, decidem quais são os limites da governação, o que é que eles não devem ultrapassar, decidem as principais opções, as principais escolhas de pessoas e os principais vetos. Esse círculo.
Mas na pandemia
pessoas...
ou fora dela?
Exatamente.
Antes de haver pandemia,
com certeza,
já eram...
Olha, exatamente, é já vem de antes.
Sim. Ótimo.
Rapaz, ouça,
clima
eu não
cor,
quero...
Para alargar um
deixa-me
debate.
Só acabar, para as pessoas perceberem. Há coisas que quando as pessoas estão a falar se encaixam em mim, esta encaixa-se no António, mas pronto, isso não, não é... Agora, repar na quantidade de informação que o António tem, por exercício das suas funções e por ser uma pessoa profissionalmente considerada nesse exercício. É uma enorme vantagem. Isso é que é um privilégio, é uma enorme vantagem.
Mas você...
Ele não o deseja como privilégio. Ele não o deseja como privilégio.
Desde a Ana.
Não tenha medo desta discussão, Carlos, porque ele não se zanga e eu também
nada,
estou a fazer
nada,
isto.
Agora,
eu não posso dizer. A gente, quando discute o PS, cai em cima dela. Quando discute o PSD, às vezes cai em cima de mim.
E agora os privilégios.
E isso significa que há um conjunto de pessoas, de empresas, não todas, porque eu reconheço que há empresas que levaram uma grande paulada com isto. São protegidos no essencial, são protegidos no essencial. E essa proteção ninguém a contesta, ninguém lhes toca. E isso, evidentemente, é uma fonte de grandes desigualdades. Isso retira mérito a algumas das pessoas que lá estão, não a todas, mas a algumas.
A vez da Ana.
Não retira.
A vez da Ana, e peço-vos que olhem para o relógio, porque queremos chegar ao segundo tema.
Talvez a defesa da
Ana. Eu vou ser muito breve para dizer, em primeiro lugar, que não gosto de diabolizar a função pública, nem os funcionários públicos, e não gosto de generalizar o que é mau para todo um grupo de pessoas, porque há sempre muito bons e muito maus, e não gosto mesmo nada disso. E em segundo lugar, de facto, eu acho que nós não podemos fazer esta discussão, e não é saudável para nós fazer esta discussão, na pandemia, apesar de terem sublinhado agora, antes da pandemia, entre os privilegiados e os não privilegiados. E, até porque isso gera uma discussão muito maior. O que eu acho é que nós temos que garantir um conjunto de coisas e de instrumentos a cada cidadão, de forma a que nós consigamos combater, que era o tema onde nós estávamos inicialmente, combater as desigualdades. Porque combater as desigualdades não é combater os que, por uma circunstância qualquer de vida, ou porque nasceram com dinheiro, ou porque nasceram com posses, ou porque têm um estatuto...
Ou porque são sobredotados. Bom, eu também incluo essa categoria.
O que eu acho... Ora, viram? Eu gosto
dizem
mais de olhar para...
Dizem os infradotados aos sobredotados.
Bom, eu não me vou colocar nem dos lados dos privilegiados nem dos não privilegiados. Acho que tenho muita sorte em todas as oportunidades que tive ao longo da vida.
Sim, mas nós somos todos privilegiados desse ponto de vista.
E acho que desse ponto de vista todos. Sou uma privilegiada no sentido de dizer...
Todos.
Quando eu estou a falar sobre o combate às desigualdades...
Todos que estão nesta parte da sala, Ana, todos que estão nesta parte da sala e não os que estão na outra parte,
que
vocês não veem...
Têm, não são as condições da esmagadora maioria das crianças e jovens deste país. E é por isso que eu volto a insistir que o primeiro combate que nós temos mesmo que fazer, porque ele depois é inerente a tudo o resto, à pobreza, à exclusão, a tudo, é o combate pela educação e pelas qualificações. E por isso, para que todos os meninos possam vir a ser um dia privilegiados, é preciso mesmo garantir-lhes a educação em igualdade de oportunidades e em igualdade de condições de acesso.
Com 4 minutos para cada um, passo ao segundo tema. Pacheco Pereira, todos lemos as notícias e vimos que o Presidente da República renovou as equipas com que trabalha, alegadamente para vigiar o uso que o Governo vai dar aos fundos europeus. Isto é uma boa ideia?
Em primeiro lugar, quando se fala do controlo do Governo no que diz respeito aos fundos europeus, é o Parlamento que se tem que falar. Eu reconheço que o Parlamento não cumpre essa função. Mas não cumpre de todo. Ou então é errático no cumprimento dessa função. Mas numa democracia saudável, com a distribuição de poderes que a Constituição implica, é o Parlamento que, em primeiro lugar, devia fazer esse controlo. Porque para um Presidente da República colocar isso quase como um programa para o seu segundo mandato, embora o discurso, no essencial que ele tenha feito, seja moderado. Mas neste aspecto é muito perigoso, que aliás a mim não me surpreende, por uma razão que é, há opções governativas que podem ser partidarizadas, há opções governativas que nós podemos considerar erradas, mas fazem parte do privilégio da governação. Ou seja, um Presidente da República não deve colocar-se como juiz de um vasto conjunto de tomadas de posição que são estruturalmente função do Governo. Já é diferente se houver uma situação generalizada de corrupção, se os mecanismos de controle, por exemplo, da corrupção, que esses não são parlamentares, se verificar que não funcionam, ou que o Governo os pressiona para não funcionar, aí o Presidente da República pode ter um papel essencial e tem um ou outro instrumento que lhe permite exercer essa... Agora, acompanhar dia a dia a ação governativa, o Presidente pode e deve fazê-lo em silêncio, em forma discreta, dizendo ao Primeiro-Ministro o que acha das coisas. Porque se o Presidente da República começa a comentar as medidas que o Governo vai tomar, muitas controversas, começa a comentá-las, a fazer uma espécie de meta-discurso, que ele tem tentação para fazer, porque já fez antes, sobre a ação governativa, isso é o mesmo que vários presidentes fizeram no seu segundo mandato e isso perturba o sistema constitucional. Portanto, se há queixas a fazer quanto ao controle, em primeiro lugar, é ao Parlamento. Em segundo lugar, é ao Poder Judicial para as matérias que são ou que podem envolver corrupção, tráfico de influências, mecanismos de interesse. As opções governativas podem ser más, podem ser feitas pro domo sul ou podem ser feitas a favor do PS, os interesses do PS, a clientela do PS. Em democracia, isso resolve-se com eleições e tirando lá o governo.
António Lobo Xavier, precisamos que o Presidente da República vigie atentamente
as opções do governo.
E anuncio que vigia. São duas coisas. E anuncio que vigia.
O que ele não fez foi, o Presidente da República não fez foi dizer que iria estar a fiscalizar a execução do PRR e que depois andaria a dizer em alta voz, em discursos e pelo país fora, que sempre detectasse.
O anúncio não é uma declaração pública?
Aquilo, vamos lá ver. Vocês sabem o que eu penso. O Presidente da República em Portugal pode ir tão longe quanto a Constituição autoriza. Isso depende da sua força, da sua popularidade e da sua aceitação. Não é inegável que existe em Portugal, até vou-lhe dizer de forma injusta, uma angústia generalizada sobre o modo como vão ser usados estes dinheiros. Esse problema existe. O povo em geral, a opinião pública e os partidos mais populistas gritam por todo lado que vai ser um regabofe e que só vai haver corrupção e mau uso dos dinheiros. Esquecendo-se que os dados verdadeiramente o que mostram é que os dinheiros europeus podem ser mal aplicados por causa dos projetos de origem, mas que mais recentemente não há traços nem casos de grandes ou generalizadas fraudes no uso de dinheiros europeus. Mas existe essa angústia. E o Presidente da República, eu até fico um bocado embaraçado para defendê-lo, porque acho que ele não precisa, porque o Presidente da República, se quiser criar um observatório de assessores ou pessoas com quem se aconselha e que lhe vão dando indicações sobre a realidade, não vejo mal nenhum nisso. E que use essas informações para fazer o acompanhamento com o Governo diariamente, não vejo nenhum problema nisso. Acho que até, vocês já viram as notícias de onde se retira que ele vai fazer uma task force de fiscalização? São notícias que se referem a uma composição de um conjunto de assessores mínimo com pessoas com limitações evidentes e que não têm nenhuma função, nem nenhum estatuto, nem nenhuma propensão para auditores ou para fiscais. Houve uma recomposição das pessoas que acompanham e que aconselham o Presidente da República, mas não há nenhuma indicação que esses nomes revelam que aquilo é uma espécie de segundo Tribunal de Contas. E, portanto, deixemos de estar assustados com o Presidente. Outros presidentes foram muito mais longe do que isto. Quer dizer, nós na nossa história de presidentes da República temos presidentes que fizeram coisas inenarráveis, foram centros de oposição, que criaram partidos, que reuniram...
E os jornalistas interpretaram mal os sinais?
Não, como sou realista e faço parte da escola do Pacheco Pereira, sei que perante aqueles dados, com certeza que houve algum lido ou alguma inspiração sobre o critério, mas eles compraram e expandiram essa ideia que não se vê na prática, que aquela Casa Civil ou aquele conjunto de assessores constitua uma espécie de novo Tribunal de Contas.
Ventos que sopraram de Belém, aparentemente.
Não sei, que o Presidente tem essa preocupação, ele disse-o expressamente, que vai estar atento, disse-o expressamente. E que ele acha que a votação que teve lhe pede esse serviço, acho que sim, mas não existe nenhum gabinete escondido em Belém com auditores a receberem papéis clandestinos para fiscalizarem o governo. Isso não existe.
Ana Catarina Mendes sente no Presidente da República uma tentação de interferir na ação do governo?
Eu acho que mais os comentadores que falaram sobre esse anúncio do Presidente da República, que variam entre os que queriam um governo de iniciativa presidencial e querem uma intervenção maior ainda do Presidente da República, que fazem mais a divulgação dessa ideia da fiscalização, que constitucionalmente não pode ser feita, de facto, pelo Presidente da República. Temos um regime semipresidencialista. Mas acho uma coisa, por vezes o Presidente da República tem a tentação de comentar as coisas do governo, umas vezes melhor, outras vezes...
E de assumir responsabilidades e de assumir, ao lado do governo.
E de assumir a responsabilidade, e a partilha era aí que eu ia, para dizer... Não, mas não me esqueço, felizmente. Aquilo que eu ouvi ontem no discurso do Presidente da República... Não foi nenhum anúncio desses, foi reiterar a cooperação institucional que tem havido com o Governo. Foi, aliás, dizer que vai estar muito atento ao combate às desigualdades, à forma como o PRR vai ser gasto. Teve, aliás, uma expressão que agora não me recordo, mas era uma expressão específica para dizer isso. E eu acho que o Presidente da República tem consciência de quem o elegeu. A base de apoio que o elegeu sabe e está à espera que continue, que tenha um segundo mandato de franca cooperação institucional, como teve no primeiro. Mas também sabemos que este segundo mandato é um mandato marcado pela exigência, nós ainda não tínhamos, já falaram em pandemia, ou é que ainda não, mas pela exigência que esta pandemia coloca, pela exigência da boa execução de fundos comunitários e pela exigência e responsabilidade que se pede a quem está a governar. E desse ponto de vista, aquilo que me parece é que o Presidente quer, eu também não acredito, acho que a forma como foram anunciados os três, nem sei bem como é que se chamam, mas os três grupos de trabalho que vão estar nas assessorias do Presidente da República foram apresentados como agora vem aqui o controlador-mor do Governo. Acho que isso não vai acontecer face à consciência que o próprio Presidente da República tem do seu mandato e espero que não aconteça, seria um mau sinal. Mas quero só dizer uma coisa. O Parlamento tem a obrigação de fiscalizar e por isso tem fiscalizado. E também quero dizer que não é por acaso que existe uma comissão de acompanhamento às medidas Covid e à execução do PRR, por acaso por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, permitam-me que o diga. E por outro lado também, o Governo, quando apresentou o PRR, também disse que era criada uma comissão independente, com um conjunto de pessoas, que vão acompanhar diretamente para maior transparência cada um dos projetos e a execução desses projetos, para que todos os portugueses saibam como é que se ganha, gasta este dinheiro, e a bem de todos nós, porque é muito dinheiro para se poder brincar.
Diria a Ana que não sente no Presidente da República, neste segundo mandato, uma tentação de interferir na ação do Governo maior do que a que sentiu no primeiro?
Maior, percebo a sua questão. Há sempre uma tentação, mas pela personalidade do Presidente da República, que não só gosta de comentar, como gosta de estar nos sítios, mas também tem consciência que quem governa é o Governo, e portanto sim, eu espero que não tenha essa tentação.
Eu, se fosse um populista agora nesta nova versão, diria que um dos grandes desperdícios do dinheiro público é a Casa Civil e os assessores do Sr. Presidente da República, porque ele não ouve ninguém. Independentemente do mérito das pessoas que lá estão, ele vai ler os jornais, ver televisão, informar-se por aí e vai reagir quando alguma coisa atinge um certo nível de escândalo. Os assessores, enfim, estão lá, é suposto lá estarem, mas tendo em conta o que a casa gasta, não é por aí que o Presidente da República vai ser ouvido ou vai mudar de posição. O problema é que nós também não dizemos certas coisas. O grande risco de corrupção para este plano de resiliência vem, evidentemente, dos aparelhos partidários e dos aparelhos partidários ligados ao Governo ou às autarquias, mas vem da chamada sociedade civil.
Pois.
Porque basta, de novo, insisto, eu leio a imprensa económica, que não é uma verdadeira imprensa económica, porque muitas vezes os critérios não são jornalísticos. Parte daquelas páginas são compradas diretamente por agências de comunicação, por aí adiante. As pessoas não sabem, acham que aquilo é um jornal como os outros.
2 minutos para aqui.
Mas o que é que acontece? Acontece que a fila de interesses que se está a movimentar em relação ao plano vem em grande parte dos mesmos interesses económicos e sociais que já estão cá fora, todos em
frente.
Não, eu puxei que para não estar deste lado dos interesses e não temos tempo.
Não existe.
Existe, nem penso.
O problema é
existe, são muito claros. E eu conheço-os bem. Mas ouça, mas o que eu quero dizer é que eu noto no discurso do Presidente uma vontade de ser mais interventivo. Acho claramente que ele quer ser mais interventivo e quer ser por causa da crise económica e da pandemia. Agora, não desvalorizaria tanto os assessores e as pessoas com quem o Presidente conversa, mas admito que ele é mais vezes fonte de informação para os assessores, se bem o conheço e se bem saiba como ele funciona, do que propriamente como recebedor da informação. Mas discute-a com os assessores.
Ana, razões para um sorriso que estava tinha agora mesmo.
Não, nós estamos a falar das características do Presidente da República. Eu acho que o Presidente da República tem que ser uma pessoa cooperante do ponto de vista institucional, atenta às debilidades do país e interventivo nesse ponto, não serve, não é para governar, e estou de acordo com o Pacheco Pereira, nós temos que estar muito atentos à execução dos fundos comunitários, porque, volto a referir, são muitos, é muito dinheiro que vem da Europa para vencermos aquilo que começámos este programa, as desigualdades que temos ainda estruturais no país.
E com este comentário termina a circulatura do quadrado na 24 e na TSF. Dos 8 dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a esta mesa. Boa semana e fiquem em casa se puderem.